Nossa entrevista agora é com a superintendente do hospital, o Hospital Beneficente São Carlos, hospital da cidade, que nos últimos anos, muitas vezes a gente trouxe esse assunto aqui para a pauta para falar aí de crise, de dificuldades, de riscos de atendimentos serem encerrados e o que a gente tem atualmente é um novo cenário. Um cenário de recuperação econômica que nós convidamos a Janete Toigo, que é a responsável pelo hospital, para conversar conosco e explicar um pouquinho melhor a partir de agora. Bom dia, Janete.
Bom dia, Babiana, toda a equipe da Rádio Gaúcha Serra.
Muito obrigada por nos atender, por conversar conosco. E em dezembro de 2016, o hospital tinha aí uma dívida de 43 milhões de reais. Qual é a situação atual? Como estamos em 2023?
Em dezembro de 2022, para ser mais precisa, Babiana, nós estamos com endividamento de 16 milhões e 700, algo assim. Na verdade, nesses últimos anos, quando tu falaste ali que em dezembro de 2016, nós estávamos com endividamento de 43 milhões. Eram endividamentos bancários, fornecedores. Tudo isso advindo de uma intervenção pública que houve no hospital em 2014, 15, enfim, nessa época aí, e que afundou totalmente o hospital, sucateou o hospital. Tanto que, quando eu comecei a minha gestão, foi em março de 2017, nós nos reunimos com o conselho, porque a única viabilidade era fecharmos o hospital. Ele não tinha condições, não tem fôlego. Imagina, Babiana, um hospital filantrópico, né? Hospital privado, porém filantrópico, que atende na sua totalidade 82% de SUS, com o déficit brutal que é o SUS, né? A tabela do SUS, que todos os hospitais do país inteiro reclamam disso, uma tabela que não é reajustada há mais de 20 anos. E como recuperar esse hospital? Então, agora, em dezembro de 2022, o nosso endividamento chegou a 16 milhões. Foi um trabalho assim, muito árduo, Babiana, porque imagina num hospital, quando eu cheguei lá em março de 2017, o hospital tinha uns 6 pacientes internados em todo o seu hospital, unidades de internação, de apartamentos, suítes, enfim, né, de convênios, fechados, com um cadeado nas portas. A UTI, uma UTI adulto com 2 pacientes, médicos não querendo trabalhar, não querendo atender, porque o hospital devia para todo mundo, mas, né? E a gente conseguiu essa recuperação com muita dificuldade, devido assim, em 2017, 2018, com a ajuda de emendas parlamentares, que foi bem expressivo em 2018, com a ajuda da comunidade e a SICS de Farroupilha, né, que é a Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios, que nos ajudou, nos apoiou muito, nos ajudou em todos os sentidos. Mas o grande pulo do gato foi as negociações com duas instituições bancárias, que eram os empréstimos que haviam sido feitos em 2015 e 2016, e que comprometia o recurso que entrava no mês para o hospital, recurso federal de atendimento SUS, comprometia totalmente, ainda faltava para pagar dois empréstimos, fora todo o endividamento, fora toda a descredibilidade que o hospital tinha. Ele estava totalmente desacreditado.
Janete, muito bom dia.
Bom
Res
dia.
recentemente vocês absorveram uma demanda de São Marcos. E que demanda foi essa? E vocês vão absorver demandas de outras instituições? Por exemplo, a gente tem a questão aqui do Pompeia, né, que deve encerrar a maternidade. Vocês teriam também como absorver essa demanda do Pompeia?
Olha, Juliana, nós até temos como absorver. Nós absorvemos a demanda de São Marcos, que é a questão do centro obstétrico da maternidade, né? Nós já somos referência na alta complexidade para 34 municípios da região. Nós somos referência, inclusive, para Bento, que é maior que nós, né, em população. Mas somos referência para alta complexidade no trauma. E para mais 12 municípios, para referência de média complexidade. Entre eles, São Marcos, entre outros. São Marcos, nós absorvemos a questão do parto, que é o centro obstétrico, a maternidade. E o nosso centro obstétrico, ele é um centro obstétrico de risco habitual, partos de risco habitual. Para gestantes de alto risco do SUS, enfim, né? Essas, a nossa referência é o Hospital Geral. Então, sim, nós temos capacidade de absorver, nós absorvemos São Marcos, por quê? O diferencial do nosso hospital é em virtude de ele ter o plantão presencial dentro. Nós temos plantão presencial de pediatra 24 horas e obstetra, anestesista, enfim, todo o aporte necessário para isso. Então, a gente sabe que os hospitais do interior têm dificuldade, isso tudo tem um custo muito elevado para manter esse plantão presencial. Nós absorvemos, agora também Alto Feliz, está nos solicitando, né, que a gente seja também a referência deles para todo o atendimento, enfim, assim como é Nova Roma do Sul, como alguns outros municípios. Sim, nós absorvemos e é para toda essa parte de obstetrícia, enfim, e pediatria.
E se fala muito dessa questão da produtividade para garantir o futuro de hospitais beneficentes, porque é justamente um hospital que atende tanto o SUS quanto o privado. Como é que se equilibra hoje? Quanto por cento do Hospital São Carlos é SUS? Quanto é privado? Quanto aumentou o atendimento privado, novos serviços? E também decisões difíceis que muitas vezes precisam ser tomadas. Eu lembro justamente quando essa crise veio a público do hospital, com essa intervenção, e a gente tinha outros hospitais da região em situação semelhante. Vocês buscaram, inclusive, uma consultoria de hospitais nacionais para auxiliar e já tiveram aí serviços, eu vou falar um pouquinho, mas depois eu foco a minha pergunta, mas é que vão surgindo situações aqui para comparativos. Recentemente nós tivemos a ampliação do Hospital Geral inaugurada, mas a gente não consegue colocar em operação por causa justamente do custo de manutenção. E vocês também tiveram inauguração, se eu não me engano, de uma ala de UTI neonatal. Era uma demanda antiga por aí que vocês também redirecionaram. Queria falar um pouquinho de como vocês fazem esses redirecionamentos de acordo com o que vai gerar um maior equilíbrio dessas contas entre SUS e também privado.
Bom, respondendo a tua primeira pergunta, equilíbrio a gente não tem. Com aquele advento da intervenção pública, o convênio foi, assim, mandado embora do hospital. E tu sabes que, assim, para a gente resgatar a credibilidade, como nós conseguimos resgatar, precisa que o médico também traga o seu paciente, né? Então, assim, melhorou o convênio, melhorou muito. E nós que atendemos o SUS, o nosso déficit, ele chega a 40% do nosso faturamento mensal. Então, assim, o SUS, ele é deficitário. Então, claro que a gente precisa muito de convênio para tentar atenuar e equilibrar esse déficit gerado pelo SUS. Então, nos serviços, nós somos muito enxutos no hospital. Eu sempre digo assim que nós temos um time de estrelas, porque a gente trabalha enxuto e tenta sempre viabilizar os serviços. Como nesses últimos 5 anos, para diminuir o endividamento, nós fomos a Brasília, no Estado, buscar recursos de serviços que nós já executávamos e não ganhávamos para isso. Então, tudo isso contribuiu para diminuir o endividamento. Porém, os novos serviços que a gente tem feito, que é em 2019, nós somos habilitados para alta complexidade, isso fez com que o hospital se qualificasse muito em equipes médicas, equipes técnicas e em equipamento tecnológico também. Então, hoje o nosso hospital, ele saiu de 2017 com 160 equipamentos sucateados, para hoje temos mais de 800 equipamentos controlados pela engenharia clínica. Nós tínhamos uma UTI, uma UTI adulto, hoje nós estamos com 2 UTIs adulto equipadas com o que tem do bom e do melhor, e ainda ganhamos o selo de UTI eficiente no segundo ano consecutivo. O que que é isso? Isso é que nós competimos com 2.000 UTIs no Brasil todo e as respostas a esse questionamento, esses questionários, a esses processos, a esses protocolos de atendimento, nós trabalhamos em cima de um software, de uma plataforma gratuita, enquanto que os demais hospitais pagaram para fazer, para responder a esse processo, esse protocolo. E nós ficamos, das 2.000 UTIs, nós ficamos entre as 129 melhores UTIs e ganhamos o selo de UTI eficiente. O que que significa isso? Segurança do paciente, tratamento clínico, melhor desempenho em relação ao paciente. Então, tudo isso vem a agregar. E como tu me perguntaste, né, a questão do déficit dos novos serviços. Sim, nós inauguramos uma ala materno-infantil, que era isso, né, que nós tínhamos ela, mas ela foi desativada. Aí veio o Covid mudou todo o perfil do hospital, porque em 2021, em março de 2021, nós nos tornamos um hospital 100% Covid e não colapsamos. Nós nos planejamos tão bem que nós não colapsamos e assim, ninguém ficou em fila de espera, alguma coisa assim, porque nós conseguimos atender a demanda e nada faltar para os pacientes. E depois, na decorrência do Covid, agora em 2022, que a gente foi habilitado para a segunda UTI adulto. Antigamente, quando tu falaste em UCI, ali neonatal e pediátrica, nesse período ali de intervenção, havia sido inaugurada uma UCI neonatal que nunca funcionou, nunca funcionou. Então, é essa área que a gente transformou em UTI adulto pela nossa demanda. Porque como nós somos a preferência para o trauma, a nossa emergência é que atende os acidentes da região, e, enfim, o trauma realmente é a referência desses 34 municípios. Então, a nossa necessidade foi pela UTI adulto, sim. Então, nós temos hoje 2 UTIs adultos. Temos centro de AVC, também fomos habilitados para o centro de AVC.
E, Janete, eu só queria retomar a questão do Pompeia. Antes a senhora disse que tem sim como absorver. Mas existe intenção, existe algum tipo de conversa nesse sentido para absorver a demanda do Pompeia? Não?
Não existe nenhuma negociação, nenhuma conversa. Nós sempre estamos de portas abertas, né, para todos. Mas, enfim, não existe nenhuma negociação. E realmente tem que haver negociação, porque o atendimento, pura e simplesmente pela tabela SUS, não é viável, não tem condições. E o hospital, o objetivo do hospital é torná-lo ele econômico e financeiramente viável. Então, nada se absorve de serviços que não deem equilíbrio ao hospital. Então, é como eu digo, tudo pode ser negociado e o hospital está de portas abertas para as negociações.
Certo. Muito obrigada, Janete Toigo, superintendente do Hospital Beneficente São Carlos de Farroupilha. Um bom dia e um bom trabalho aí nesse equilíbrio de contas, né? Ainda não equilibrou, mas já diminuiu bastante a dívida. Até mais.
Até. Eu que agradeço a oportunidade de poder apresentar o hospital e a gente sempre está à disposição. Obrigada e um ótimo fim de semana a todos.
Igualmente.